Olá! Hoje, dia 4 de julho de 2025, aconteceu uma coisa assim bem extraordinária no mundo do Bitcoin.
Verdade. Uma movimentação gigante de bitcoins que estavam parados, né?
Exatamente. A segunda maior da história, pelo que a gente está vendo aqui nas análises, baseadas nos dados da blockchain e nos relatos mais recentes.
É muita coisa.
Muita mesmo. E a ideia aqui é a gente tentar entender melhor o que aconteceu, né? Desvendar os detalhes, esse mistério todo e o impacto desses fundos que ficaram, tipo, parados por quase 15 anos.
15 anos é tempo, hein?
Demais. E olha a quantia. São cerca de 80 mil bitcoins. Isso dá uns 8,69 bilhões de
É
dólares.
um volume impressionante. E essa métrica que o pessoal usa, a Coin Days Destroyed, confirmou isso. Mostra que moedas bem antigas voltaram a se mexer.
E essas são as tais carteiras dormentes, né? Daquela época inicial do Bitcoin.
Isso, da chamada Era Satoshi, ali entre 2009 e 2011. Naquele tempo, esses bitcoins valiam, sei lá, centavos de dólar, né?
Quase nada.
Pois é. E hoje, especificamente, foram oito dessas carteiras bem antigas que voltaram à ativa. Teve uma movimentação grande, tipo 40 mil BTC de uma carteira só, 10 mil de outra, todas elas paradas há mais de 14 anos.
Nossa, é impressionante pensar nisso, mas aí fica a pergunta, né? Quem são os donos disso tudo?
Ah, essa é a pergunta de ouro.
Porque o Bitcoin tem essa coisa do pseudônimo, né? Complica bastante para identificar. A gente vê os endereços, mas as pessoas por trás.
Exato. O que a gente tem são hipóteses, né? As fontes falam em pioneiros do Bitcoin, gente que minerava lá no começo, talvez desenvolvedores.
Até a ideia de ser uma pessoa só controlando várias carteiras por causa da hora das transferências, né? Foi tudo meio junto. Essa possibilidade existe sim. Essa sincronia em algumas transferências dá força para essa ideia. Mas olha, é importante dizer, é especulação pura por enquanto.
Certo. A análise não conseguiu, assim, ligar essas carteiras a nenhuma corretora conhecida, nem a pessoas específicas. O mistério continua.
Ok, então a identidade é um ponto de interrogação gigante. Mas e o dinheiro? Para onde foram esses bilhões todos em Bitcoin? Isso pode dar alguma pista, talvez?
Então, aqui a coisa fica mais, interessante. O dinheiro não foi para corretoras.
Ah, não. Isso é importante. Geralmente vai para exchange para vender, né?
Exato. Mas nesse caso foi transferido para novos endereços na própria blockchain. E aí a análise levanta cenários, né?
Tipo.
Bom, talvez uma consolidação, juntar fundos de várias carteiras antigas num lugar só. Ou então, uma atualização de segurança. Mover para carteiras mais novas, mais seguras, talvez hardware wallets.
Faz sentido. Uma reorganização dos ativos, talvez?
Pode ser isso também. É como, sei lá, pegar um tesouro antigo e guardar num cofre mais moderno e seguro.
Entendi. Mas por que agora? Depois de tanto tempo parado, alguma coisa específica aconteceu para disparar isso?
Olha, a análise não mostra um gatilho claro, sabe? Pode ser tanta coisa, planejamento de herança, talvez, ou alguma mudança tecnológica que a gente não sabe, ou simplesmente a pessoa recuperou as chaves que tinha perdido.
Nossa, recuperar chaves depois de 15 anos, imagina.
Pois é. Mas o ponto-chave é que, até agora, nada saiu desses novos endereços. Isso sugere que a ideia não é vender correndo, pelo menos por enquanto.
Ok, então sem venda imediata. Isso explica a reação do mercado, porque, né, uma movimentação bilionária assim era de se esperar um susto, mas o preço do Bitcoin ali nos 107.500 dólares quase não mudou.
Exatamente. O mercado foi bem resiliente. E a análise aponta alguns motivos para isso. Primeiro, o mercado hoje é outro, né? Muito mais maduro, com mais liquidez do que há 15 anos atrás.
Com certeza.
Segundo, como a gente falou, os bitcoins não foram para as corretoras, então não teve aquela pressão de venda direta no mercado.
Ah, claro.
E terceiro, acho que tem um sentimento geral do mercado, né? Com os ETFs institucionais, essa narrativa do Bitcoin como ouro digital, isso tudo ajuda a absorver uma notícia assim sem entrar em pânico.
É, mostra uma certa força do mercado atual. Mas e os riscos para frente? Porque essa quantidade enorme de Bitcoin na mão de poucos não fica uma ameaça pairando?
Sem dúvida, isso é um risco real e sempre volta essa discussão sobre concentração de riqueza no Bitcoin. Se esses donos resolverem vendê-la na frente, O impacto pode ser grande, sim. Depende muito de como e quando fariam isso.
Claro.
Mas é bom lembrar também que já tivemos outras movimentações de Bitcoin adormecido antes. Menores, claro, tipo em maio de 2025, setembro de 2024, e também não causaram terremoto no mercado.
Verdade.
O contexto hoje tem outras pressões, né? Questões macroeconômicas globais, inflação, tarifas. Mas o ecossistema cripto, ainda mais com algumas políticas pró-cripto aparecendo, tem mostrado uma boa capacidade de aguentar o tranco. Então, para a gente resumir, tivemos essa movimentação histórica, né? 80 mil BTCs lá da era Satoshi, donos ainda misteriosos, o dinheiro foi para novos endereços, provavelmente para organizar ou por segurança, e o mercado até agora absorveu bem.
Isso. E por que isso importa para quem nos ouve? Acho que mostra como o mercado de Bitcoin evoluiu, ficou mais robusto. Mas também levanta essas questões sobre a riqueza concentrada lá do começo e o que pode acontecer se ela se mover de novo. É um lembrete dos primórdios meio misteriosos do Bitcoin, né?
Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar mesmo, depois de quase 15 anos quietos, por que mexer nisso tudo agora, de forma coordenada? O que isso diz sobre a estratégia ou a situação desses donos originais? Será que recuperaram acesso, estão se protegendo de algo? Ou tem alguma coisa maior acontecendo por trás das cortinas na história do Bitcoin? Fica aí a questão.
Fica mesmo a reflexão. Bom, agradecemos a atenção de todos nesta análise. Esperamos que tenha ajudado a esclarecer um pouco esse evento fascinante. Até a próxima.